A revelação.
A revelação como autodoação de Deus. Deus, em sua bondade e sabedoria, toma a iniciativa de se revelar aos seres humanos, a fim de tornar conhecido o mistério de sua vontade. Assim ele facilita o acesso do ser humano a si, através dos acontecimentos e palavras.
A revelação como verdade e como história.
As palavras e ações no processo da revelação. Verdade e história não se confundem, mas na revelação se relacionam, e essa relação é mútua, não podendo separar a verdade da verdade eterna e da historicidade do homem. A revelação se dá na história, mas a supera, a transcende. A compreensão da revelação no Antigo Testamento. E aqui temos o ponto central, a aliança que Deus faz no Monte Sinai com Moisés. O ponto 2 neste destaque, a compreensão da revelação no Novo Testamento. Jesus é Deus entre nós, é a plenitude da revelação. A revelação nos santos padres. Os padres apostólicos, Cristo é o único mestre pela qual Deus se dá a conhecer. Os apologetas, estes utilizam categorias gregas para explicar o mistério cristão e dizem ser necessária a revelação para chegarmos ao conhecimento do Deus incognoscível. A revelação nos concílios, e este ponto merece um destaque, como se processa a compreensão da revelação. O Concílio de Latrão, em 1215, afirmou a revelação divina frente às seitas espiritualistas. O Concílio de Trento, do século XVI, 1545-1563, a revelação aparece com o termo Evangelho, tido como fonte da verdade da salvação da humanidade e da disciplina moral. O Concílio Vaticano I, a revelação como dom de Deus em oposição à autonomia absoluta da razão. E aqui agora a revelação no Concílio Vaticano II, a revelação é dom de Deus. Deus se autocomunica para envolver o ser humano em sua comunhão íntima. Jesus Cristo realiza e completa a revelação. O ponto 3 deste destaque sobre a revelação. A fé como resposta à autocomunicação de Deus. Revelação e fé são correlativas e não se pode compreender uma sem a outra. Com efeito, a revelação fundamenta a resposta da fé. E essa, por sua vez, situa concretamente o homem no evento, no mistério da revelação. Elementos do ato da fé. Nós já comentamos no método a fides qua, a fé pela qual se crê, o ato de crer. E a fides quae é o conteúdo da fé. A fide querens intellectum é uma busca do espírito, uma prospecção do mistério já aceito na fé. São dimensões da fé. A fé como confissão, fé como conhecimento, fé como obediência e fé como opção fundamental do homem. Destacamos aqui o caráter teologal e eclesial da fé. Ao Deus que se revela, o ser humano responde pela fé. Para isso, conta com o prévio auxílio da graça e o auxílio interior do Espírito Santo. Crer é um ato eclesial, pois a fé da Igreja precede, gera e alimenta a nossa fé. A credibilidade da revelação, esse é um outro destaque desse capítulo. Os motivos para a credibilidade são as profecias, os milagres, o heroísmo dos mártires, a expansão milagrosa da religião cristã, a igreja considerada em si mesma. São esses os aspectos da credibilidade da revelação. E agora sim, as fontes da revelação e as fontes da teologia. As fontes da revelação são a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. As fontes da teologia, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. Esse é um ponto interessante quando se fala das fontes. Então, as fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. As fontes da teologia, então temos a Escritura, a Tradição e o Magistério. Revelação, inspiração, inerância e canonicidade. Olha esse ponto interessante. Foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Então isso é importante destacar. Por isso, a Bíblia é inerante. Quer dizer, não podemos dizer que tem erro quando se fala de assuntos de fé e de sua prática. A canonicidade é a propriedade que tem os livros sagrados de terem sido destinados à igreja e em seguida reconhecidos por ela. Então são os aspectos da revelação, inspiração, a inerrância, quer dizer, sem erro, e aí dá a sua veracidade. Razão e fé ante a existência de Deus. A progressiva revelação que Deus faz de si mesmo. O pensamento bíblico em torno do conhecimento natural de Deus. A afirmação da existência de Deus a partir do mundo. Quando Deus cria, representa-se necessariamente a si mesmo. Na criação, sai fora de si mesmo, permanecendo ao mesmo tempo em si. Dizemos que o homem é sobretudo a reprodução de Deus, criação de Deus. O homem, autoconhecendo-se, pode ter a experiência de Deus. A revelação chega primeiro ao indivíduo, que ao captar, interpreta o que lhe é comunicado como manifestação de Deus. Pela fé, entra o homem em comunhão com Deus, de modo a participar do próprio conhecimento de Deus. E aí estão, então, os aspectos da fé ante a existência de Deus. Os nomes de Deus. Recorda primeiro a manifestação feita a Moisés, Êxodo 3, de 1 a 5, mas de modo especial, Êxodo 3, o versículo 14, eu sou aquilo que sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Já fé, a palavra significa Deus, não como ser absoluto, mas como uma realidade inquebrável em sua eficácia. Esse nome lhe garante a unicidade, que está marcado pela presença na história e no tempo. Ele revela como o Senhor da história, o Santo, o Criador, o Sustentador. Deus como ser pessoal. O Deus que se manifesta é liberdade absoluta, autofundante, fonte de consciência e de liberdade, sendo ao mesmo tempo o amor original e a esperança transcendente, a fonte de toda a vida. É, portanto, um ser pessoal e de relação. Finalmente, o último ponto de destaque desse capítulo sobre a revelação. Temos a seguinte constituição. A constituição dogmática Dei Verbum. Capítulo essencial e fundamental dentro dos trabalhos do Concílio Vaticano II. Deus dirige-se à humanidade para lhe manifestar os segredos de sua vida divina e comunicar-lhe o seu desígnio de salvação, fato e objeto da revelação. A revelação é livre e é uma iniciativa livre de Deus, graça sua e uma demonstração de seu amor.
ele é objeto mesmo da revelação, pois se revela a si mesmo, manifesta seu desígnio de salvação em Jesus Cristo. Assim, o ser humano participa da natureza divina de Deus. Natureza da revelação. Deus se dirige ao homem num diálogo de amor, por sua palavra feita carne, se dá a conhecer. Apresenta-se como um Deus da palavra, e esta se destaca. A economia da salvação, um amplo e misterioso desígnio de Deus, e persegue e vai realizando através dos séculos por caminhos que só Ele conhece. O conteúdo desta revelação, a verdade profunda de Deus e da salvação do homem que essa revelação transmite, resplandece em Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. A função do magistério e da teologia na transmissão da revelação tem a tarefa de interpretar autenticamente a palavra de Deus.